E passamos, caso estejam de acordo, ao ponto 4, agora sim, da ordem de trabalhos, para ser sobre colheita de órgãos ainda de hoje falecidos, de que foram relatores, com os meus agradecimentos.
Acha que ainda há a hipótese de introduzirmos uma frase nas conclusões do parecer?
Introduzirmos uma frase adicional?
No parecer da manhã, se houver quórum.
Se acha que é essencial e que melhora assim...
A referência a que se ficasse claro que nós achávamos que a lei, em vez de se designar aprova a investigação clínica, se designasse de outra maneira com...
Lei da investigação clínica, pronto.
Não, não é lei. É lei dos ensaios clínicos, é diferente. Porque a investigação clínica não pode ficar na tutela do Infarmed. Isso convinha ficar dito.
Pois, a maioria é soberana, não é? Estamos aqui, se a maioria quer reabrir a discussão, não, podia-se ter, tivemos 2 horas de manhã para falar sobre isso. Ah, bem. Eu não quero ser acusado de nada. Então, está. Muito bem. Deixa ver se temos quórum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos quórum.
Se isto fosse consensual,
já
e o pessoal todos. Não quisesse incluir
muito bem.
Uma referência a
alterar o título. Eu já
ao contraditório que é
não, alterar o título.
A investigação na tutela da a investigação
basta alterar
na
o título.
Tutela do Infarmed.
Basta alterar o título. Portanto, o Dr. Rosalvo de Almeida propõe que o título não seja a prova à lei da investigação clínica, mas título, pura e simplesmente, lei dos ensaios clínicos. Alguém se opõe a isto?
Eu não sou especialista nesta matéria, mas eles falam permanentemente de investigação sem experimentação e de ensaios clínicos, sim, nos artigos 7º, etc., estão sempre a falar de quando é investigação clínica e ensaios clínicos, falam dos dois.
Eles baralham as duas coisas. Aliás, vê-se isso no comentário da professora Maria de Sousa.
Pois é.
O comentário da professora Maria de Sousa é um comentário sobre investigação clínica.
Pois, colegas, por amor de Deus, não falem quatro ao mesmo tempo. O Dr. Rosalvo de Almeida fez uma proposta. Ou é aceite consensualmente, ou então nunca mais daqui saímos. Portanto, há alguém que se oponha à proposta dele? Que é mudar o título da prova à lei de investigação clínica para a lei de ensaios clínicos, não é assim? Alguém se opõe à proposta dele? Alguém se abstém? Não, o professor Renault que quer se pronunciar sobre isso, diga lá.
Mas não percebo porque a lei, o conteúdo da lei, refere muitas vezes investigação sem experimentação, etc. Sem intervenção, exatamente. Então, não são ensaios clínicos. A lei inclui também investigação clínica sem ensaio.
Claro.
Isso que dissemos já no precedente parecer, e então não percebo, eles vão dizer que nós não compreendemos o teor da lei se fizermos isso. De todo modo, como a lei vai cair...
Isso não é argumento, pode não cair.
Posso contar?
Mas eu estou de acordo com o professor Renault.
A lei diz objeto. A presente lei regula a investigação clínica, considerada como todo o estudo sistemático destinado a descobrir ou a verificar a distribuição e efeito de fatores de saúde, de estados, resultados de saúde, de processos de saúde, desempenho e de segurança e intervenções. E depois, no ponto 2, diz, abrange designadamente ensaios clínicos e dispositivos médicos. E depois, na verdade, falando de vez em quando em estudos sem intervenção, o que ela, na facto, regula são os ensaios clínicos e os dispositivos médicos. E põe, por causa deste artigo 1º, põe toda a investigação na dependência do Infarmed.
Oh, Rosalvo, eu vou ser franco. Eu não estou habilitado a responder a isso, porque essa questão não foi posta. Este pedido de parecer foi mandado para todos há vários dias com propostas de alterações. Ninguém falou nisso. Terminada a votação, terminadas as conclusões, o Rosalvo volta a levantar essa questão, quer dizer, isso é um outro ponto, sinceramente, quer dizer, não está previsto, nem na, terminou a votação, agora vimos prosseguir ao almoço, eu digo que começa o ponto 4, não, afinal ainda vamos discutir o ponto 3. Tivemos 2 horas para discutir isto e tiveram vários dias para, vários dias não, vários meses e semanas, desde junho e julho, para se propor isto, não, é às 2h20 da tarde do dia 20 de setembro que vai propor uma coisa. Sinceramente, quer dizer, temos uma ordem de trabalhos, não, coisa, eu não estou a dizer que isto não seja importante, estou a dizer que isso é uma discussão exaustiva que vai demorar horas, não vai demorar 5 minutos, como já se viu, o relator não aceita. Eu também não aceito, não concordo com isso. Mesmo que os outros todos aceitem, quer dizer, isso exige uma enorme deliberação e ponderação, que não é em 10 minutos, nem em 15.
Discordo, mas farei uma declaração de voto.
Muito bem. Mas teve meses para fazer. Claro que eu posso fazer agora ainda.
Mas,
teve meses para propor isso a todo o Conselho.
Mas, o meu problema é que a lei fala várias vezes de estudos ou experimentação sem intervenção e regulado.
Professor, as pessoas têm que ter método na vida. Um dos livros mais importantes do século XX chama-se Verdade e Método. Sem método, não sou ela nenhum.
Posso?
Pode, professor.
Eu só gostava. Compreendo perfeitamente o que o Sr. Presidente disse em relação a tempos, em relação à discussão e ao tempo que terminou. No entanto, eu tenho que dizer que estou de acordo com o professor Rosalvo, com o doutor Rosalvo, inteiramente. Porque eu trabalhei 20 anos em vitamina C com mitocôndrias, ninguém sabe o que isso era e o impacto que isso teve, por exemplo, na suprarrenal, em mitocôndrias suprarrenal versus cérebro. E era uma investigação clínica pura. E fui pago pelo governo americano durante 5 anos para fazer essa investigação. E era uma investigação clínica. Não tem nada a ver com ensaios clínicos. Portanto, ele tem razão. E eu, não podemos voltar atrás. Estou de acordo consigo, nem vamos voltar atrás. Mas se calhar no ofício que remete para a Assembleia da República, dizer, alguns membros do Conselho mostraram o seu espanto de chamar a investigação clínica àquilo que tomam como ensaios clínicos. E mais nada está bom resolvido.
Conforme declarações em anexo. Pronto. Conforme declarações em anexo, eu também. Está igual. Não, conforme chamar a atenção para as declarações que entretanto aparecerão. Exatamente. Claro que, bom, ponto 4 da ordem de trabalhos, o parecer sobre colheita de órgãos ainda dores falecidos, da autoria durante o verão, e eu agradeço-lhes, do professor Duarte Nuno e doutor Rosalvo de Almeida, ou Rosalvo de Almeida e Duarte Nuno Vieira, como vem para esta ordem, no parecer emitido. Recebemos há várias semanas a proposta de parecer destes dois conselheiros. Eu, por metodologia, detesto discutir um parecer na ausência de um conselheiro, mas, infelizmente, a verdade é que o professor Duarte Nuno não está cá. Não parece que seja muito correto discutir um parecer e votá-lo na ausência de um dos autores do parecer, mas esta é a verdade, e eu não sei se o Duarte Nuno vem em outubro ou novembro, infelizmente, porque não o vejo há muitos meses. E, portanto, acho que devemos mesmo discutir e votar este parecer, tanto mais quanto, tendo sido este parecer solicitado com caráter de urgência pela Secretaria de Estado da Saúde, durante o verão, houve um pedido instante quase para que se antecipasse esta discussão, porque a Secretaria de Estado da Saúde tem enorme urgência neste parecer. Chegámos a admitir a possibilidade de ter que antecipar esta reunião para o princípio de setembro. Mas, enfim, cordialmente e educadamente, o Secretário de Estado da Saúde, quando confrontado com a data de 20 de setembro, admitiu que isso não era tão trágico assim, apesar de ser muitíssimo mais tarde do que eles esperavam, mas a verdade é que isto também só nos apareceu em julho. Bom, mas eles esperavam ter a resposta ainda em julho. Portanto, na ausência do professor Duarte Nuno, a quem agradeço, peço ao professor, ao Dr. Rosalvo de Almeida, se quer fazer algumas considerações sobre o parecer que foi relator, ou co-relator, melhor dizendo.
O texto foi articulado entre mim e o professor Duarte Nuno. Ele anunciou que não podia estar presente e não manifestou, que eu saiba, nenhum interesse especial em estar. E, portanto, eu julgo que não se zangará por nós aprovarmos hoje o parecer na ausência dele. Mas, claro, só ele saberá. Este parecer resulta de uma análise que fizemos em termos de uma necessidade que é vista pelos serviços de transplantes como a abertura de um novo método de obtenção de órgãos para pessoas que deles precisam. É já utilizado em alguns países o aproveitamento de órgãos de pessoas cujo coração para de bater e não recupera apesar das manobras que são feitas. Ao contrário da morte cerebral, em que é retirado órgãos a pessoas que estão ligadas a mecanismos artificiais e com coração a bater, mas são declaradas mortas, neste caso era o aproveitamento imediato de um órgão em pessoas que são declaradas mortas por paragem cardiorrespiratória. Na nossa opinião, esta metodologia não oferece problemas diferentes em termos éticos do aproveitamento de órgãos em morte cerebral. Entendemos que a justificação que é dada no despacho como sendo uma medida que pode gerar mais órgãos é relativa, mas pode ser alguma, fizemos alguns comentários sobre isso. Achamos que, do ponto de vista ético, que não há problemas, há uns pormenores de revisão do texto e concluímos que a proposta é oportuna, globalmente aceitável, eticamente sustentada, devendo, contudo, ser submetida a uma revisão da sua redação, nos sentidos acautelados, de serem acautelados os aspectos assinalados. A professora Rita Xavier, há momentos, sugeriu, e eu acho que deve ser acolhida, uma modificação, digamos que gráfica, reunindo o ponto 1 e 2 sobre uma epígrafe ou uma linha de oportunidades ou questões de oportunidade, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, até onde? Não, até 6. O 3, 4, 5 e 6, questões de ética, e os restantes 7, 8, 9, 10 e 11, questões de sugestões de revisão. E penso que está bem. Eu acho que está correto, eu agradeço a sugestão e que solicitava que a considerassem já como fazendo parte da proposta. Terminava para como é que se diz, harmonizar o português, em vez de serem acautelados os aspectos acima assinalados, serem acautelados os aspectos assinalados nas alíneas 7 a 11, ou nos pontos 7 a 11. Hã? Na parte
3.
Na terceira, ou ali na C, ou no grupo C, exatamente.
Terminou. Muito obrigado. Professora Lucília, agradeço-lhe o seu contributo escrito sobre este mesmo proposta de parecer. Quer sintetizar ou depois ponto a ponto? Não?
Eu pareceu-me que o Dr. Rosalvo tinha dito que as sugestões estavam incluídas, não eram estas, eram as de...
Não é preciso?
A única sugestão de relevo, se é que se pode considerar, é a referência ao artigo 16º do protocolo. Porque o outro do pôr pela positiva, protocolo adicional. Nós temos assinado por Portugal a convenção e os dois protocolos adicionais. Ratificados estão, tiveram em circuito e estão aprovados. Mas Portugal já tinha assinado. De qualquer das formas, a minha questão é, mesmo que seja no sentido de completar aqui a identificação, este protocolo adicional está transcrito no meu ponto abaixo, não é? Portanto, eu não pus aspas, mas transcrevi o artigo 16 do protocolo adicional. Portanto, a minha sugestão era que fosse incluída essa referência. Sim. Sim, sim.
Sim, senhor. Tudo bem.
Em concreto.
Quer dizer, na altura em que os critérios de morte foram alterados para os critérios de morte do tronco cerebral, lembro-me que na altura houve uma polémica de ligação entre a possibilidade do transplante e a possibilidade de se mudarem os critérios e, portanto, algumas acusações que realmente tinha sido ali alguma conveniência, mas, entretanto, penso que isso está absolutamente aceito e está arrumado pela comunidade científica internacional. Isto aqui é uma situação diferente, portanto, já não estamos a falar de critérios de morte cerebral, estamos a falar de critérios cardiorrespiratórios, que, segundo quem introduziu os critérios de morte cerebral, não eram critérios suficientes para serem declarada a morte. Então, porquê é que foram...
Colegas, entre... Oh, Ana Sofia, termina a sua intervenção.
A minha questão prende-se com... todos nós sabemos que há escassez de órgãos, não é cá em Portugal, é em todo o mundo. Os estudos que eu fui vendo e fui procurando na literatura, e portugueses há poucos, por acaso um dos estudos, eu sou coautora, dizem que realmente o grande problema da escassez de órgãos em Portugal não reside na falta de órgãos, mas sim nos problemas da falta de preparação que as pessoas têm para fazer a colheita de órgãos. Portanto, isto aqui no fundo é uma falsa maneira de resolver o problema, porque se existe uma falta de escassez de meios técnicos e de preparação técnica dos profissionais de fazerem a recolha, mesmo quando há critério de morte cerebral, possivelmente, e do ponto de vista técnico, eu não sei se isto comporta alguma diferença ou não relativamente a outro tipo de colheita, isto não vai ser um modo de resolver o problema. Ou seja, o pressuposto ético, nós vamos ter mais órgãos porque vamos introduzir uma nova maneira de os colher, com certeza não está... não encontra respaldo nesta nova forma de obter órgãos, porque não é este o problema. O problema não é a falta de órgãos disponíveis, o problema é a ineficácia na colheita dos órgãos disponíveis que existem. E, portanto, eu acho que, de alguma forma, e uma vez que todo o texto, e bem, vai no sentido do problema da escassez, eu acho que é importante também reforçarmos a ideia de que é preciso dotar os serviços de meios técnicos adequados para que as colheitas se façam e se realizem com maior taxa de sucesso, porque eu acho que neste momento, por aquilo que eu encontrei na bibliografia que existe disponível e que é muito pouca, é o grande problema, é que realmente não se fazem colheitas porque as pessoas não estão preparadas para fazer colheitas. E, portanto, há hospitais em que há órgãos disponíveis e que realmente as colheitas são absolutamente ineficazes. E, portanto, queria só salvaguardar esse ponto. E depois a questão é que nós não fizemos qualquer audição, segundo me parece não temos tempo para fazer qualquer audição, mas eu... sentia-me confortável que alguém que percebesse o processo me explicasse exatamente qual é a diferença deste processo e como é que o processo se faz na prática para recolher os órgãos nesta situação, porque não consigo perceber muito bem como é que isso se faz. E, portanto, na impossibilidade de ouvir alguém que tenha alguma experiência nesta técnica de obtenção de órgãos, que me parece que deve ser sensivelmente idêntico ou não a outro tipo de colheita, como é que esta colheita se faz do ponto de vista técnico e que meios, se exige mais meios ou se exige diferentes recursos?
Posso tentar responder isso, se quiser, se o Dr. Rosal não quiser, eu posso tentar responder isso, apesar de não ser intensivista, nem cirurgião geral, enfim, há um conhecimento mínimo, como médico que trabalha em bioética, só... Obrigado a ter. Doutor Rosalvo, já lhe digo, mas já lhe respondo. Mas já respondo, sim, há consenso sobre isso. Já lhe respondo.
Não há consenso sobre
isso. Eu sei, mas já lhe direi se há alguma coisa sobre isso, se o doutor Rosalvo não quiser. Rosalvo.
O primeiro ponto que queria responder é clarificar que apesar de se ter definido quais eram os critérios para a morte cerebral, antes e depois, continuou a declarar-se a morte sem ser pelos critérios de morte cerebral. Porque, e é o normal, as pessoas quando têm uma paragem cardiorrespiratória, se não recuperam, morrem.
Não se faz a determinação.
Não, qualquer pessoa que morre...
Que para
cardiorrespiratoriamente, é declarada morte ao fim de algum tempo. Está morto. Só se, os critérios de morte cerebral só se aplicam às pessoas que estão mortas, mas o coração continua a bater porque estão ventiladas num aparelho. Numa morte normal, o critério não é o critério de morte cerebral, é o critério de morte cardiorrespiratória. A questão que se põe é que... quando há uma paragem cardiorrespiratória, é uma pena, temos ali um órgão tão bonzinho, e se a gente conseguisse deixar, estar ali a fazer a massagem até alguém lhe tirar o fígado, era ótimo. E é isso que se pretende, é manter uma circulação numa pessoa a quem é declarada morta, porque está parado, parte cardiorrespiratória, mas manter alguma circulação para poder aproveitar. E, portanto, tem que ser... Por a massagem cardiorrespiratória, massagem cardíaca? Ou às vezes, nos países onde é permitida a recolha.
Oh, professora, então, deixa o doutor Rosal terminar.
Houve paragem.
E há taxa
de excitação. Tenta-se.
Não é, já colega, não falem quatro ao mesmo tempo. O doutor Rosal está no uso da palavra, estão quatro pessoas a falar ao mesmo tempo, quer dizer, não pode ser? Doutor Rosal, faz favor, terminar.
A pessoa tem uma paragem cardiorrespiratória. É socorrida para tentar que recupere. Fazem-se choques, fazem-se massagens, dá-se os murros e ela não recupera. E então, está morta, pronto, fecha-se, acabou. Mas para que se possa aproveitar órgãos destas pessoas, mantém-se a massagem, o aperto torácico, para que haja alguma circulação até se tirar. Então, foram definidos, curiosamente, os espaços foram definidos quatro e depois define cinco, é tipo o Ângelo Correia, há cinco razões e depois dá há quatro razões e depois dá cinco. Então diz, vamos aplicar isto só à morte à chegada. O indivíduo que entra na urgência e morre na urgência. Ou à ressuscitação infrutífera. O indivíduo a quem é, os bombeiros chegam a um sítio qualquer, ou o INEM chega a um sítio qualquer, e mantém, portanto, e tenta a ressuscitação e não consegue. E ainda, salvo erro, na terceira, ou é só a primeira e a segunda, já não me lembro.
É só as duas primeiras.
É só as duas primeiras. Nas outras situações em que pode haver aproveitamento, tem-se um indivíduo a morrer e diz assim, vamos deixar que ele morra para ele aproveitar o órgão, isso não se pode aplicar. Portanto, é nas pessoas de morte súbita e ressuscitação infrutífera. E nos países onde se faz colheita de órgãos em pessoas que tiveram paragem cardíaca e não se conseguiu recuperar, foi definido que é ao fim de X tempo de manobras é que se desiste. Tem que estar definido. E este despacho define-o no anexo. A temperatura, uma série de condicionalismos em que se pode parar e tirar órgãos. E, finalmente, alguns INEMs, algumas têm aparelhos que fazem a compressão torácica, porque é impossível conseguir ter um bombeiro ou um socorrista a massajar o coração até chegar ao bloco operatório onde se tire o fígado e os rins. Portanto, isto são situações raras, mas que vai aumentar de algum modo o número de órgãos escolhidos. A questão que pôs, e muito bem, nós desmontámos-la no ponto 1 e 2. Dizemos, não é por causa disto que vamos resolver o problema dos transplantes em Portugal. E julgo que não é preciso dizer mais nada, basta dizer que nem se consegue um número suficiente, nem a literatura demonstra que nos países onde há aproveitamento de órgãos em pessoas de coração parado, isso resultou em acréscimo. Portanto, está desmontado no ponto 1 e 2 a questão da oportunidade. Mas, apesar disso, pronto, é mais uns que se conseguem aplicar, desde que se a outra questão que se podia pôr e que nós referimos aqui é e os não dadores e os dadores. Isso não é específico desta situação. Já vem de trás e não vamos discuti-la. E o Conselho já se pronunciou sobre os não dadores, sobre o consentimento presumido para toda a gente dar órgãos. Depois, a exclusão é bom que exclua as outras situações. E, finalmente, há umas questões pormenor que nós propomos aqui, que são questões de redação que foram ditas. Pronto, não queria dizer mais nada.
Muito obrigado. Vários pedidos de inscrição, corrijam-me se estou errado. Professora Lucília, professora Rita Lobo Xavier, Carolina Monteiro e, novamente, professora Ana Sofia. Professora Lucília, não pediu? Então foi com a professora Minha. Professora Rita Lobo Xavier.
Eu não sei se este momento era sobre o ponto... Na página 2, já posso?
Ou... Onde quiser.
Onde quiser. É sobre o ponto 8. 2. Eu tenho aqui uma dificuldade e vou-lhe explicar porquê. Por causa da diferença que há entre diagnóstico... Não sei se deve haver, é uma coisa que eu também estou a perguntar. Porque a declaração de morte, da hora da morte, etc., é muito importante até para uma área, está numa área em que eu me ocupo, que é direito sucessório. E, portanto, aqui o anexo fala de diagnóstico da morte. E eu acho que tem que haver três momentos. E depois fala, portanto, como o professor Rosalvo diz, nesse ponto 8, está aqui um bocado confuso. Eu acho que não é tanto a confusão de saber, não é claro, quais são, qual dos dois médicos, porque tem aqui uma copulativa aí, não é? Portanto, na linha E, tem o diagnóstico de morte do indivíduo para efeitos de doação e pelo intensivista. E depois o número 2 diz sempre que é comprovada por dois médicos sempre que. Portanto, o que há dúvida é na conciliação entre a linha E e este número 2. São sempre precisos os dois médicos, não são sempre precisos os dois médicos. E por outro lado, pergunto também, isto também agora é uma ignorância minha. Não tem que haver três momentos, diagnóstico de morte, declaração de morte e depois passa a certidão. Quer dizer, para mim são três momentos. Diagnostica-se a morte e nesse momento é também, embora que seja cronologicamente coincidente, é um momento lógico ulterior. Diagnostica-se a morte, declara-se a morte, não?
Rita Lopes Xavier.
Então, diagnóstico de morte é uma coisa, declaração de morte outra e confirmação. E isto é muito importante para efeitos de direito sucessório. Podem ser concebidas pessoas, entretanto, etc. Morrer outras.
Só um momento, Rosalvo, eu já lhe dou a palavra, ainda por cima é relator, tem direito a ter todas as sínteses e conclusões possíveis. Professor Carolina Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava só de partilhar uma discussão que eu vi sobre este ponto de responsáveis por esta área de colheita. E um dos pontos que num hospital, um grande hospital português, se falava era que realmente, isto por causa do problema do número de doentes, muitas vezes com doença oncológica não metastática e portanto, pelo menos com órgãos visivelmente que não tinham doença metastática, que esses órgãos não eram realmente colhidos. E, portanto, havia um investimento, digamos, pedagógico, junto dos médicos do hospital para que esses órgãos fossem colhidos. Portanto, não metastático. Portanto, por isso, esta questão do número é uma coisa que me faz alguma confusão nesta discussão.
Muito obrigado, professora. Não se importa que a Ana Sofia intervenha e o... Não, o Rosalvo... Não, mas é que o Rosalvo... Mas o Rosalvo depois pode responder a todos, como é o relator, ainda por cima tem essa missão, se não se importa. Professora Ana Sofia, faça favor.
Eu tenho duas questões. A primeira é toda a explicação que desde já agradeço e que foi bastante clara, a questão da integridade do corpo. Quer dizer, como é que se mantém, sei lá, uma pessoa que morre num acidente de automóvel, tem uma paragem cardiorrespiratória, quer dizer, como é que se mantém a integridade daquele corpo quando é necessário fazer massagem até chegar ao hospital? Quer dizer, como é que isto se vai resolver do ponto de vista da integridade do moribundo ou do quase moribundo ou como se possa chamar? Depois outra questão, é relativa à renda. Porque realmente aquilo que tem acontecido na maioria e em muitos hospitais, isso também foi alvo de um estudo recente, é que as pessoas, apesar do RENDA, apesar de existir um Registro Nacional de Donadores, a comunidade dos intensivistas tende, principalmente quando são casos de morte inesperada, quer dizer, quando é um acidente de um jovem na estrada, tende pelo menos a consultar os pais ou consultar a família, não para pedir consentimento, mas para prestar algum tipo de informação e para envolvê-los naquela decisão que teoricamente e legalmente não precisariam de envolver. Neste caso, ainda me parece mais problemático não o envolvimento da família, porque lá estava, exatamente porque se prende com a integridade física do corpo morto, quer dizer... Não sei como é que... É assim, não tenho ideia nenhuma para resolver isto, nem acho. Agora, do ponto de vista ético, também me preocupa um bocadinho esta relação do corpo e da integridade do corpo versus a relação com a família, que pode, se cumprirmos a lei tal como ela está, não existir de todo, mas que se sabe que os intensivistas, de alguma forma, procuram envolver a família nesta decisão, principalmente, e que normalmente é o caso quando as pessoas são mais jovens e há uma morte inesperada, porque realmente, muitas vezes, a família está completamente destroçada e, portanto, há ali alguma necessidade de relacionar. E, portanto, é óbvio que nós não nos vamos prender com renda, isso é uma questão que está inerente ao renda, mas quer dizer, como é que nós vamos, do ponto de vista da minha sensibilidade enquanto não médica, mete-me um bocado de aflição esta coisa da integridade do corpo e da relação com a família relativamente a essa possível falta de integridade e deixar as pessoas morrer com a dignidade que muitas vezes estes processos acarretam. Tínhamos.
Ana Sofia, terminou a sua intervenção?
Sim, sim.
O doutor Rosalvo quer responder às diversas questões que foram por?
É.
Mas já está a ouvir. O Dr. Rosalvo Almeida quer responder às diversas questões que lhe foram postas ou não?
Vou tentar. Em relação à questão posta pela professora Rita, a questão que está aqui levantada é esta. O anexo diz, na linha E do ponto 1, que o diagnóstico é feito por dois médicos. E depois não diz quem é que faz a certidão. Qual deles é? E se calhar... Não devia dizer, mas tem que ficar claro, dizer, um deles faça. Agora, dizer, dá a impressão que aqui que são os dois. Ora, a certidão é assinada só por um. E a morte, a pessoa só está morta quando a certidão é passada e diz a que horas foi. É essa a hora. E, portanto, e há aqui algo que diz sobre a definição da hora da morte. Portanto, o que nos pareceu que esta linha não clarificava era que dá a impressão que aqui diz que o diagnóstico e a certificação é feita por duas pessoas. Olha, não é, é uma delas. Tem que pôr aqui claro que uma delas passará a certidão e não um terceiro. Eventualmente até pode ser o terceiro. Se estas duas pessoas, de repente, tiverem que ir a correr para socorrer outras pessoas, pode haver o chefe da equipe e dizer, então eu passo a certidão. A que horas foi que vocês verificaram? Eles fizeram lá diagnóstico às tantas horas e haver outro. Portanto, quem faz a certidão e que diz, que fixa, que fixa, não, tem que ficar mais claro do que está aqui. Também não nos parece que a gente tenha que dizer como é que deve ficar, mas... alerta-se para que a maneira como está aqui dita está mal, porque quem faça a certidão é um deles ou um terceiro. E tem que dizer a hora e que depois diz de outro sítio. E, portanto, o mínimo que se pode dizer é que não está claro. Por causa das questões... E, de facto, existem esses dois passos. Primeiro o diagnóstico e depois a certificação. Que aqui está confusa. Em relação à questão dos cancros e do aproveitamento de órgãos de pessoas com cancros não metastatizados, nós pusemos um artigo, o ponto 10, que, tendo em vista questões de segurança, registra-se a ausência de qualquer requisito, ou pelo menos com alguma referência, sobre medidas tendentes a minimizar riscos de transmissões de doenças ao receptor, como também impõe o protocolo de Oviedo, adicional à Convenção de Oviedo. Portanto, o que a gente diz é que este espaço está muito bonito, mas não diz nada sobre as precauções que é preciso tomar, algumas onde tem que ser, para não estar a transferir órgãos doentes para pessoas. Ou então, assumir o risco de, pelo menos, um fígado vá trabalhar durante uns tempos até a dar outro problema qualquer. E, portanto, alertamos. Não estão aqui postas, e deviam estar, questões sobre precaução. Em relação ao que diz a professora Ana Sofia, é de facto delicado que uma pessoa que morre de paragem cardiorrespiratória seja colocada em massagem cardíaca até lhe ser retirado um órgão, mas é de facto um atentado à integridade de um falecido. Mas não é de um moribundo, é de um falecido. Porque ele só se aciona isto depois de declarado que está morto. Está morto, embora a gente esteja a bombar para poder ter circulação sanguínea que mantenha minimamente viáveis os rins e o fígado, que são normalmente os... Mas, de facto, é inevitável que há uma agressão sobre um cadáver. Mas isso faz parte... A recolha de órgãos implica a agressão sobre o cadáver. É uma agressão. Mas é sobre o cadáver, não é sobre um ser vivo. O consentimento é delicadíssimo. Eu imagino que, se eu tivesse aqui um infarto fulminante e caísse para o lado, e os meus amigos se atirassem para cima de mim a tentar reanimar-me, a bater, a dar-me choque, chamassem o INEM, chegava o INEM, punham-me aqui a fazer choque, e ao fim de tal meia hora chegassem à conclusão que não havia hipótese, alguém dissesse: ora, aqui está um bom fígado, eu não sei, duvido que o meu esteja muito bom, mas... ora, aqui estão os bons rins para aproveitar. Aliás, eu penso que há uma limitação de idade, mas seja como for, vamos aproveitar esta coisa. Eles não vão tirar aquilo na frente dos meus familiares. Vão pegar, vão pôr alguém a apertar ou uma máquina a apertar e vão-me levar para um centro cirúrgico. E ao levar para o centro cirúrgico, naturalmente, que se aplicará aquele procedimento que os médicos devem ter como... quando tem um familiar a quem se diz: olha, o seu pai está aqui há não sei quantos dias no bloco, na unidade de cuidados intensivos, está aqui nesta unidade de cuidados intensivos, mas, apesar do coração estar a bater e estar a ser ventilado, ele morreu. Nós vamos agora tirar uns órgãos. É o que fazem normalmente, não perguntam, informam. E se as pessoas, normalmente dizem: pronto, então não vamos tirar porque vocês só puseram muito. Mas, em alguns casos, nem isso fazem. Tiram mesmo. É o registro do não doador. Nos procedimentos éticos que vai haver em relação aos falecidos por morte, por paragem cardíaca, vai-se aplicar o mesmo. Os médicos que têm sensibilidade vão dizer: olha, o seu pai morreu, a gente não consegue recuperar, mas este senhor pode agora prestar um serviço e pôr três pessoas que vão, dois rins e um fígado, ou até um fígado dividido por dois, ou por três. As pessoas, normalmente, bem explicadas, aceitam e não consideram uma agressão. Mas é evidente que a integridade física do corpo falecido não é... É violada, mas não é violada na frente das pessoas nem no meio da rua.
Muito obrigado. Terminou, Sr. Rosalvo Almeida. Oh, professora Ana Sofia, terminou, Sr. Rosalvo Almeida. A professora Rita Lobo Xavier pediu para fazer mais uma observação.
O que eu queria dizer é que a minha dúvida é muito mais ampla. Portanto, eu aceito essa falta de clareza, mas eu acho que a falta de clareza ainda é maior. Portanto, eu propunha que ficasse que fosse apontado que não só não é clara esta... quais são os médicos competentes para estes atos, como não é claro a distinção entre diagnóstico de morte, declaração de óbito e passagem de certidão de óbito, também não é clara quais os médicos competentes para estes atos, e finalmente a articulação entre esta linha E e o número 2, porque o número 2 fala de dois médicos para este diagnóstico de morte, portanto... Não fica, para mim não ficou claro, portanto eu sugeria, estou para a sua consideração, ampliar...
No ponto 8.
Neste ponto 8?
Sim, senhora.
Em vez de ficar na redação, é na própria alínea toda, não é só uma questão da redação, é na alínea, há muito mais falta de clareza do que estas.
Sim, senhora.
E ampliava um pouco.
Quando votarmos o ponto 8, incluiremos esse aspecto. Muito obrigado, professora Rita. Professora Lucília?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só fazer dois comentários. Um diz respeito à questão da violência ou do respeito pelo corpo. E se calhar não é para tranquilizar a conselheira Ana Sofia, mas é para dizer que às vezes as tentativas de reanimação são verdadeiramente violentadoras da integridade. E a questão para mim é da intencionalidade. É o que é que preside à realização do ato, reconhecendo que naturalmente é preciso ter em conta. O meu segundo comentário diz respeito à minha maior preocupação e que eu gostaria muito que ela constasse, possível até sublinhada, que é, se me parece que é quase um pormenor burocrático ou administrativo quem assina a declaração de óbito, já não penso nem lá perto da mesma maneira com quem comunica à família. E naturalmente a minha experiência é de que às vezes a comunicação à família da má notícia e do que é que vai acontecer se seguir acontece mais ou menos em toda a gente a lavar as mãos e a ver se pode ser o outro, porque é um momento francamente delicado e é preciso ser claro que tem que haver quem o faça. Por isso, quando eu disse que subscrevia esta questão de ser importante dizer quem é que declara, para mim é tão ou mais importante que fique explícito que tem de ser dita a verdade à família. E peço desculpa estar a dizer nestes termos, mas é mais ou menos, enfim, pode ter algum tempo, a minha experiência profissional na manutenção de dadores, que às vezes as famílias ainda pensam que as pessoas que vão para o bloco vão ser operadas e, portanto, que durante a cirurgia aconteceu alguma coisa. É preciso ser claro na informação. E, portanto, as famílias destas pessoas devem ser protegidas, em meu entender.
Lucília, muito obrigado. Quer avançar uma formulação concreta para incluir eventualmente o piso 8, onde vocês avisar a família, quando votarmos o ponto 8 daqui a bocadinho. Professor Renaud.
É quase um parêntese. Queria que me lembrassem a situação seguinte. Imaginem pais que perdem um filho num acidente, um filho menor, e os pais não concordam com a colheita de órgãos. São representantes legais, não fizeram a declaração antes no renda, mas dizem, nós não queremos e somos representantes legais. O que acontece? Quem decide?
Está a falar numa situação que normalmente não é uma situação de coração parado. Pelo contrário, nos acidentes, os menores ficam com o coração a bater e são ligados a ventiladores e vão para os hospitais. E depois de estar nos hospitais, verifica-se que, afinal, apesar do coração estar a bater, está em morte cerebral. E depois de estar em morte cerebral, verifica-se que é um potencial de dor. Eventualmente, a lei permite que seja retirado órgãos sem sequer perguntar aos pais. E, portanto, os pais não têm direito de oposição pela lei atual. Não têm. A não ser que o tivessem feito previamente. Mas não o fizeram. Neste momento não há direito de oposição. O que há, e isso verifica-se, pelo menos nas unidades que eu conheço o São João e Santo António, no Porto, o que se passa, o procedimento normal e que não é o legal, é vamos tirar os órgãos, mas antes de tirar os órgãos informam a família. E se houver uma oposição, e normalmente não tem oposição, a maneira como é dito, conseguem convencer que é um ato altruísta, que é um ato bom. Mas pode acontecer, e tem acontecido, às vezes, oposições. E quando há oposições, ou até por questões religiosas ou por outros motivos, normalmente os médicos não fazem a recolha. E está certo, porque se primeiro informam antes, tem que aceitar que possa haver uma razão de recusa. E se houver uma razão de recusa, ai, recusas, mas eu vou tirar na mesma. Então, para que é que informaste? Em algumas unidades, retiram sem perguntar, para não ter que enfrentar recusas. Nas unidades que informam, informam tão bem que raramente têm recusas.
E quando têm?
E quando têm, aceitam a recusa. Mas a lei permitiria que fossem maus.
Maus. Muito obrigado.
Maus com mais cobras.
Muito obrigado, Dr. Rosalva Almeida. Muito obrigado. Oh, Dona Sofia, calma. Muito obrigado, Dr. Rosalva Almeida. Eu estou inscrito, gostava de fazer uma pequeníssima intervenção. Ao longo desta proposta de parecer, fala-se várias vezes em paragem cardíaca e noutras em paragem cardiorrespiratória irreversível e noutra apenas em paragem cardiorrespiratória e noutra novamente em paragem cardiorrespiratória irreversível. Obviamente que paragem cardíaca só por si, como se diz na linha 7, não é razão para ser objeto deste parecer, porque felizmente há milhares de cidadãos que tiveram paragem cardíaca e estão com mais saúde do que eu, e ninguém lhes tirou órgão nenhum, não é? Portanto, graças a Deus. Portanto, o que se pretende dizer, eu acho que tem que haver uma linguagem uniforme, não pode na linha 7 dizer-se paragem cardíaca, na 27 cardiorrespiratória irreversível, na 12 da página 2 paragem cardiorrespiratória sem ser irreversível. Portanto, o que eu propunha sempre que se fale em paragem, se diga, como deve ser, cardiorrespiratória irreversível. Tem que haver homogeneidade nos conceitos, não é?
Sim, sim.
Parece-me óbvio. Paragem cardíaca, não. Ninguém tira um órgão a uma pessoa que tem uma paragem cardíaca. Bom, não tem... Ana Sofia.
Eu acho que depois de todas estas preocupações, eu acho que o legislador devia, pelo menos, elencar as formas como vai ser comunicado à família e como é que vai ser garantida a integridade física do corpo. Acho que são duas coisas que eu não sei como é que isto pode ser vertido a nível de legislação, mas quer dizer, deve haver um procedimento relativamente à forma como vai ser informada a família e o mesmo deve acontecer relativamente à forma como se vai ser garantida a integridade do corpo morto, de forma a não haver violações substanciais da sua dignidade.
Professora Ana Sofia, na linha 29 da página 2 fala-se em avisar a família. Se quando chegarmos ao ponto 8, quiser propor uma linguagem que seja mais coerente com aquilo que acabou de dizer, acho que é importante. Bom, não havendo mais pedidos de inscrição, vamos votar ponto por ponto, que são 11, o pedido, a proposta de parecer, e começamos pelo ponto 1. Além daquilo que eu disse, paragem cardiorrespiratória irreversível na linha 7, alguém quer fazer algum comentário específico apenas sobre o ponto 1? Alguém se abstém? Alguém vota contra? Ponto 2. Alguém que se quer pronunciar sobre ele?
Tenho.
Diga. Linha?
Linha 20,
tem uma grande. Uhum. Diga. Ah, sim, claro.
A Lucília já tinha dado conta.
Certo. Alguém se quer pronunciar mais, além desta observação da professora Rita Lobo Xavier? Rita Lobo Xavier. Quem se abstém? Quem vota contra? Ninguém. Ponto 3. Alguém se quer pronunciar? Quem se abstém? Quem vota contra? Ponto 4. Alguém se quer pronunciar?
Uma questão
Diga, diga.
É só na linha 29.
Linha?
29. Tem sido objeto de discussão a presunção de consentimento em vigor no nosso país em que todos somos potenciais dadores. Portanto, eu, ou nos termos do... Nos termos da qual, ou em resultado da qual, ou em consequência da qual, não é na presunção.
Sim, senhor.
Como é que diz? Como é que propõe?
Portanto, é em relação à discussão, à presunção de consentimento em vigor do nosso país. Pronto, para manter isto, não é em, é nos termos da qual, ou em consequência da qual, ou em resultado qual, da qual.
Não, é sequência.
Segunda qual?
Sim, segunda qual?
Segunda qual?
Repetia. Segunda qual? Muito bem. Alguém se opõe? Alguém se abstém?
Eu acho que podemos, com certeza, podemos acrescentar aqui.
Aqui no ponto 4?
Sim, no entanto.
Em que linha, professora Ana Sofia?
Sim, no entanto.
Diga. Especial cuidado. Muito bem, especial cuidado.
Deve ser objeto de?
Especial cuidado. Muito bem, alguém se opõe à inclusão deste último período no ponto 4? A comunicação com a família deve ser objeto de especial cuidado?
Não vejo como é que se pode articular aqui.
Eu acho que ficava melhor no 8, mas querem pôr no 4? No 8, onde se fala em avisar a família, substitui-se o avisar a família pela comunicação com a família deve ser objeto de especial cuidado. Então pronto, no 8, então já lá vamos ao 8. Já lá vamos ao 8.
Não exige uma comunicação.
Muito bem. Diga, professor Carvalho Guerra, claro.
Só para te chamar a atenção que muitas vezes há um doente a morrer que precisa daquele órgão. E, portanto, tu tens que contrabalançar as duas coisas. Portanto, entre pedir, se vamos pedir autorização à família, nunca mais. Porque o número de mortes por falta de órgãos neste país é muito grande.
Até porque não sabe
quem. Atenção a isso.
Porque há dois filhos.
Ah, bem, isso estou de acordo com.
Oh, colega,
mas quando tiveres um filho a morrer num hospital a precisar de um querido, órgão.
Colegas, estamos. Queridos colegas, estamos quatro a falar ao mesmo tempo, não são três, estamos quatro. Ó colegas, mais uma vez, eu não sei, ó colegas, mais uma vez, colegas, mais uma vez, eu peço que cada um fale de uma só vez, eu não sei como é de pedir isto, ó colega, eu peço que cada um fale isoladamente e que não hajam quatro vozes sobrepostas, porque de facto é difícil. Alguém se quer mais pronunciar sobre o ponto 5 do Dr. Rosaldo Almeida? Carregue-se, não se importa aí, porque depois as coisas não ficam gravadas.
No plano da prudência, pode afirmar-se que as normas e métodos em vigor, em Portugal e em outros países, são hoje, tira-se a vírgula exatamente, são hoje reconhecidos como bastantes para garantir o máximo de...
Oh, professora Rita, com esta alteração vamos votar o ponto 5. Quem se abstém? Quem vota contra? Ninguém. Ponto 6 da ordem de trabalhos. Alguém se quer pronunciar sobre ele? Ponto 6 da proposta de parecer, aliás. Alguém se quer pronunciar sobre ele? Não querendo. Quem se abstém? Quem vota contra? Paragem cardiorrespiratória irreversível na linha 12. Paragem cardiorrespiratória irreversível na linha 12.
17.
Não, na linha 12. Linha 12 do ponto 6.
E na 17.
E na 17 também, paragem cardíaca.
Mas basta aqui, basta fora da paragem. Escusamos, é a paragem que referimos acima.
Está bem. Ponto 7. Alguém se quer pronunciar? Vamos votá-lo. Quem se abstém? Quem vota contra? Muito bem, agora é que passamos ao ponto 8, onde então, na linha 29, passar a certidão e avisar a família, substituir-se-ia, avisar a família, passar a certidão, ponto. E acrescentar-se-ia. A comunicação com a família...
Alto.
Só um minuto, agora estou a falar eu. Já lá vão as outras propostas.
Antes disso, havia uma sugestão da professora Rita.
Já sei que é distinguir os três pontos de diagnóstico, declaração e certidão, mas ela falará sobre isso. Agora estava eu a falar e já lhe dou a palavra a ela. A comunicação com a família deve ser objeto de especial cuidado. A professora Rita, que quer materializar a distinção daqueles três tempos que várias vezes falou? Diagnóstico, declarar e certificar.
Na linha E do ponto 1 do anexo, não... Eu não ponho a redação, portanto, é tudo, Portanto, não é clara a distinção entre diagnóstico de morte, declaração de óbito e certidão do óbito.
Se a doutora Rita e o Sr. Presidente me permitirem, eu sugeria que a palavra usada fosse a que é mais corrente, que é a verificação da morte, porque nós não costumamos, em termos de cotidiano, dizer
juridicamente,
confirmação.
Mas é uma declaração de óbito, é jurídico, e certidão de óbito é jurídico.
Não, mas a questão é...
Mais uma vez estamos três a falar ao mesmo tempo. Ó Rosalvo, Lucília e a professora Rita. Mais uma vez, mas espera aí, mas a professora já faz a sua intervenção, deixa a professora Rita terminar. É porque, mais uma vez, estamos três a falar ao mesmo tempo, eu não sei como é que é
quatro consigo, sim.
A mim incomoda-me imenso. Pronto, portanto, peço que me respeite. Assim, não incomoda nada. A mim incomoda-me imenso que três pessoas falem ao mesmo tempo. E eu nunca vi isto em nenhuma reunião, sinceramente, a não ser aqui. Professora Rita, se não se importa.
Não, eu é só porque, em termos legais, e isso é utilizado também na própria lei que fala, que estabelece o critério da morte cerebral, há uma distinção entre o diagnóstico de morte e que depois a declaração do óbito, porque a lei fala depois da declaração do óbito, e eu isso já acho que é um... Pronto, portanto, se quiserem, utilizem sempre morte, mas aqui também, na própria anexo, há alturas em que se fala de certidão. Esta certidão é a certidão do óbito, é que sim, é a designação legal. Mas pronto, não faço questão nisto. A questão é que são três pontos que eu queria aqui dizer que não estão claros. Não estão claras a distinção entre diagnóstico de morte, declaração de morte, ou como seja, não faço questão, e passagem da ou emissão da certidão. As competências, os médicos competentes para estes atos e a articulação com o artigo 2 ou ponto 2 do anexo. Eu acho que são estes três pontos que devia ficar. Finalmente, pois, a família.
A minha intervenção, quando a doutora Rita estava a falar, e naturalmente era no sentido, não era relativa à declaração de óbito, era relativa à palavra confirmação. Nós costumamos utilizar a expressão verificação da morte. Portanto, primeiro diagnostica morte, a seguir verifica morte e a seguir passa a certidão de óbito. Portanto, estava só à procura de uma expressão mais consentânea, diria eu, não apenas com o jurídico, mas também com o clínico. Minha sugestão, e há pouco fiquei encarregue de fazer uma proposta, era na linha 29, passar a certidão e E, entretanto, o Sr. Presidente fez uma proposta de ter especial cuidado com a informação à família. Eu já tinha pensado propor, e vou propor, passar a certidão e, em vez de avisar, informar a família com a veracidade e o cuidado devidos. Que é preciso ter cuidado, mas também é preciso ser verdadeiro. E por isso...
Eu queria fazer a pergunta à professora Lucida, que não percebi muito bem, que essa questão, uma coisa é, penso eu, qual é o médico que tem esta tarefa, outra coisa é o modo, portanto eu... Portanto, uma coisa, eu propunha que ficasse separado na mesma, a questão de, se não fica claro... Quem são os médicos competentes para avisar ou comunicar, informar a família e ficasse na mesma separado, que deve ser este indicado com o verdadeiro cuidado, porque são, é uma forma, um modo de fazer e não o, a...
Eu, antes de dar a palavra ao professor Carolino, que a pediu, eu pergunto, só um minuto, porque só um minuto que o professor Carolino pediu a palavra. Eu pergunto qual é a importância de saber qual dos dois médicos deve fazer isto? Os dois são competentes, quer dizer, sabe-se lá qual dos dois, se é o João, se é o Luís, se é o Francisco, se é o Pedro, interessa-me lá. Quer dizer, sinceramente eu não percebo qual é o interesse ético em saber qual dos dois médicos tem que fazer isto. Parte-se do princípio que os dois são competentes para o fazer, quer dizer, como é que a lei pode dizer qual dos dois é o que chega primeiro, é o que sai depois, é o mais velho, é o superior hierárquico? Acho que é um bocado ridículo, sinceramente. Bom, então, espera aí, o professor Carolino e o doutor Rosalvo Almeida a seguir. Está bem, mas o doutor Carolino pediu primeiro.
Peço ao doutor Carolino para responder, porque isto é importante para não se perder a oportunidade, se me der licença.
Não se importa? Obrigado.
É por isso que eu concordo com a professora Rita, que é separar as duas frases, até para elas não ficarem muito grandes, e dizer como sugeriu, que não é claro a distinção entre diagnóstico, verificação e emissão de certidão de morte. Não é claro quais os médicos competentes para estes atos e não é clara a articulação com a linha 2 do mesmo anexo, do mesmo artigo. Ponto, parágrafo. Ou 9, ou ponto, parágrafo dentro do 8. A comunicação deve ser feita com todo cuidado e veracidade. Não diz quem é que aplica. É o modo de a fazer. Uma recomendação aqui a dizer a comunicação à família deve ser feita com todo cuidado. Não diz quem é.
Então, para eu perceber, porque vamos votar a seguir, peço ao relator que me diga qual é a redação que vamos votar. Na linha E do ponto 1, pode continuar, só um minuto. Já vamos ao Carolino a seguir. Diga-me lá, antes do Carolino falar, eu gostava de ter clara a redação sobre a qual nos vamos pronunciar a seguir. Não é que, na linha E do ponto 1, já vai, Carolino, se não te importas, na linha E do ponto 1 não é claro qual é o texto que está em discussão?
Na linha E do ponto 1 do anexo,
sim.
Não é clara a distinção entre diagnóstico...
Só um minuto, a distinção entre diagnóstico... Diga.
Verificação.
Sim.
Emissão
de certidão. Não, verificação do óbito.
Verificação e certificação do óbito.
Sim, senhor. Mais.
Ponto. Não é claro quais os médicos competentes para esses atos. Ponto. Não é claro a articulação com a linha 2 do mesmo.
Não é claro qual dos médicos é competente para esse acto?
Claro.
Foi o que disse?
Não é claro qual dos médicos é competente para esses atos.
Mais.
Não é clara a articulação com a linha 2 ou com os dois do planejamento.
Pronto, professor Carolino Monteiro, muito obrigado. Professor Carolino Monteiro, desculpe.
Eu estou aqui a ficar com algumas dificuldades de entendimento do objetivo principal. A primeira é porque nós, e o professor Carvalho Guerra já salientou esse aspecto, estamos a falar muito no respeito pelo féretro e esquecendo os potenciais alvos receptores dos órgãos. Primeiro ponto. Segundo ponto, estamos a pôr em causa questões que são não da ética, mas mais da deontologia profissional. Dizer qual dos médicos é competente para passar, para pôr a assinatura, tenho algumas dúvidas que nós possamos escrever isso. Do mesmo modo, tenho dúvidas que possamos colocar a frase proposta pela conselheira Lucília Nunes de cuidado e veracidade, quer dizer que os médicos, e eu discordo que sejam os médicos, acho que devia ser profissional de saúde, porque não é obrigatório, em meu entender, que seja o médico a fazer a informação.
Ao professor Carolina Monteiro a usar da palavra, quer, uma vez mais. Continuo, professor Carolina Monteiro.
Portanto, a questão da veracidade, colocar essa palavra aqui, parece-me um pouco quase que abusiva. E, portanto, gostaria mais de enquadrar algo que, seguindo regras de éticas, seguindo as regras éticas, se calhar só, ou qualquer coisa do género assim, mais do que pôr em causa, mesmo que saibamos que às vezes não, a qualidade da informação não é a melhor, mas acho que o nosso papel também não é pôr a questão, digamos, profissional em causa, mas mais do modo como a comunicação é colocada.
Muito obrigado, professor Carolina Monteiro. Dr. Rosal, queres dar a palavra?
Ao propor este ponto, nós estamos a dizer quem é que deve fazer. Estamos a dizer que o artigo 1, a linha E, diz assim: o diagnóstico de morte é assumido pelo médico que procedeu às manobras de suporte avançado de vida por um período não inferior a 30 minutos e pelo intensivista que, na sequência do processo anterior, com a ausência de pulso central de traçado eletroencefalográfico compatível com a atividade ventricular eficaz, midríase fixa e a ausência de movimentos respiratórios espontâneos por períodos não inferiores a 10 minutos, confirma a morte, passa a certidão e avisa aos familiares. Esta frase, como está aqui escrita, diz que o diagnóstico é feito por A e por B, que confirma a morte e passa a certidão e avisa a família. Ora, isto não está claro. E o que nós propomos é dizer que não está claro quem é que confirma, quem é que verifica e quem é que emite. Ponto final. E separamos. O ato de comunicar à família deve ser feito com todo cuidado. Não dizemos como é que...
Doutor Rosalvo, deixe-me fazer uma pergunta. Eu acho que o Carolino tem carradas de razão. O que é que interessa saber se é um ou se é outro, do ponto de vista ético? O que é que corre melhor para o bem do doente, para o bem do receptor, para o bem da família, por ser o médico A ou B? O que é que corre? Qual é o interesse ético de saber qual dos dois? Isso é meramente... Eu não entendo. Eu não consigo
Mas
entender.
Mas entende esta formulação?
Entendo. É indiferente. Qualquer um dos dois é competente para isso.
É o que está aqui escrito?
Desculpa,
não é o que está aqui escrito. Vocês leiam, por favor.
Vamos imaginar esta situação, que há dois médicos, mas um é chamado para uma urgência e o outro não pode fazer nada porque na lei diz que ele está. Portanto, ou então fica tudo pendurado.
O professor Carolino continua a sua intervenção, faz favor.
É que eu acho que estamos a entrar em detalhes...
Bom, nós votaremos isto a seguir. Professora Rita.
Estamos a entrar em detalhes que não, penso que não estão a clarificar, em meu entendeu.
Estou completamente de acordo. Professora...
Eu me diferente completamente isto, só que é pelos vistos para o legislador não era. E, portanto, como ele dá a entender, tem uma copulativa e o diagnóstico de morte tem que ser por dois. Mas como não faz pontos e vírgulas, nós ficamos sem saber se é só um, se são os dois, etc. Só nós só dizemos que não é claro. Portanto, até podemos juntar, se quiserem, eu não sei, mas se podemos juntar que do ponto de vista do CNEC é indiferente, não é preciso serem os dois de mão dada para tudo. Agora, o que não é claro é o que eles querem, porque pôs os dois de mãos dada. O que resulta é que estão aqui dois de mão dada e parece que tem que ser os dois sempre. E, portanto, nós vemos que não é claro.
Eu queria lembrar.
Que deve ser.
Eu queria lembrar que, com o conceito de morte cerebral, que é o que hoje acontece para o transplante de órgãos, a formulação é legal, é semelhante, e nunca até hoje houve o menor problema em sítio nenhum para saber qual dos dois médicos é que passa a certidão de óbito. Nunca houve. Eu nunca ouvi falar, pelo menos, que houvesse um qui pro quo para saber qual deles passa a certidão de óbito e qual deles avisa a família. Quer dizer, nunca ouvi falar nisso. Bom, professor Renaud, nunca ouvi falar, mas pronto, agora inventamos. Acho que. Não, não, não. Dou-lhe a palavra, de facto. Faça favor. Quer dar a palavra ou não quer?
Quero, Sr. Presidente.
Faça
com certeza quero. Tenho duas coisas a dizer. A primeira é, eu percebo que não seja fácil, a determinadas alturas, perceber a diferença entre é preciso tornar claro quem é, que é diferente de dizer é o Manel. Pronto. Quanto à questão da verificação, e os senhores, nós podemos esquecer-nos que há já a legislação em Portugal. Nós podemos não querer saber o que é que está a legislar sobre quem verifica a morte e quem comunica. Mas, na verdade, a Lei 141/99 diz quem é que verifica e como é que se verificam as mortes. E há uma legislação sobre a comunicação da morte que, habitualmente, é da competência do diretor de serviço quando é no hospital ou das autoridades de saúde quando é fora do hospital. Nós podemos ignorar o que é que já está legislado. Sobre isso, não tem problema. Podemos ter essa veleidade. Eu acho difícil dizer que não faz diferença quem é que verifica, quando a própria lei afirma, a propósito do processo de verificação, que a verificação cabe ao médico, a quem está cometida... Estou a ler. A quem está cometida a responsabilidade pelo doente ou quem, em primeiro lugar, compareça. Mas depois diz que, nos casos de sustentação artificial de vida... neste caso, funções cardiocirculatórias e respiratórias, a verificação da morte deve ser efetuada por dois médicos, de acordo com o regulamento elaborado pela Ordem dos Médicos. Aquilo que está em causa aqui, e quando eu estava a dizer quem é que avisa a família, é porque em toda a outra legislação sobre verificação de morte e comunicação de morte, a família nunca lá está, e quando aparece a comunicação do morto, aparece ligada às competências do diretor de serviço. Ao contrário do que o conselheiro Carolino Monteiro pensa, e com o qual eventualmente do ponto de vista pessoal até concordaria, nas unidades de saúde deste país em que não é o médico a comunicar um óbito, isso está feito com protocolo interno para garantir que outro profissional mais bem colocado ou mais próximo da família possa fazer essa informação. Porque legalmente quem verifica e comunica é o médico. Ponto. Quando eu disse que eu gostava que estivesse aqui a família, a mim não me faz diferença nenhuma que estejam cá os dois. Para mim o que tem que ser claro é que um deles, qualquer um, mas um, tem que assumir, além de assinar a declaração de óbito, um deles tem que assumir e informar a família. A questão da verdade, se calhar eu cedi-me há pouco quando disse... que às vezes as pessoas têm dificuldade em dar informação, as pessoas não mentem, mas não dizer, em meu entender, é lesivo da informação a que a família tem direito. Portanto, a veracidade, em meu entender, era para dar reforço e não é para lesar ninguém, porque as pessoas não têm que se sentir ofendidas por estar cá a dizer, como diz, por exemplo, noutros documentos, que eu tenho que fazer registros com verdade. Eu não me sinto ofendida com isso. Invocar um princípio não me parece que seja ofensivo.
Bom, Dr. Rosalvo Almeida, nós vamos votar o ponto 8 e eu, desculpe, é a segunda vez que lhe peço isto, eu escrevi aqui, mas não sei se tem a redação que eu aqui tenho. Na qualidade de relator, vou-lhe pedir o grande favor de ler calmamente, pausadamente, todo o ponto 8 que vamos votar, se não se importa. Está bem? Faça-me esse favor. E peço a todos que ouçam para que, quando estiverem a votar, não me digam que não sei o que estou a votar. Peço só o favor de carregar, que isto é importante, porque é o texto do parecer que vai ser votado.
Na alínea E do ponto 1 do anexo, não é clara a distinção entre diagnóstico, verificação e certidão do óbito. Ponto e vírgula. Não é claro quais os médicos competentes para esses atos. Ponto e vírgula. Não é clara a articulação com o ponto 2 do mesmo anexo. Ponto parágrafo. A comunicação com os familiares deve ser objeto de especial cuidado.
Só um minuto. Rita, só um minuto. Deixa eu acabar. Doutor Rosalvo, já terminou?
A comunicação com os familiares deve ser objeto de especial cuidado.
Terminou. Professora Rita, o que é que quer dizer? Íamos votar.
Eu queria dizer, ia votar, mas a professora Lucília acabou de falar da Lei Geral e eu pergunto se não deve também ser aqui inserido, além de deve ser cuidado com a família, deve ser... deve ser harmonizado de acordo com a lei de tal.
Cita a lei, está bem. Sim, senhor. De acordo, muito bem. Referindo a lei que ela dirá qual é. De acordo. Então todos ouvimos com atenção, pela segunda vez, o Dr. Rosaldo Almeida fez o favor de ler pausadamente tudo isto. Quem se abstém? Quem vota contra? Eu abstenho. Quem vota contra, a votar com uma abstenção. Ponto 9. Alguém se quer pronunciar sobre o ponto 9? Ninguém se quer pronunciar. Diga.
Quero eu. Eu é só... Isto é uma questão. É a linha que se presumem. Que se presumem mais do que com certeza o relator queria dizer, não é? Contém normas técnicas presumivelmente fundamentadas. Eu não sei se posso... que se presumem. Sim, é tá muito bem. Mais do que presumivelmente fundamentado.
O relator não tem nada a opor? Doutor Rosalvo, não tem nada a opor? Muito bem. Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado com esta alteração proposta pela professora Rita e aceito pelo relator. Ponto 10. Alguém se quer pronunciar? Vamos, diga.
É a linha 3. Eu não percebo porque é que vem ainda. Porque eu ainda?
O relator aceita tirar o ainda? Não sabe lá, é o relator é que fala. Aceita. Muito bem, então retirando ainda.
Linha 5.
A linha 3 da página 3.
A linha 5.
Diga.
Não é como também impõe o acima mencionado, como é imposto. Como é imposto?
5.
5.
É imposto. Em vez de como também o impõe, como é imposto. Bom, o relator aí não aceita. Então, com a formulação, retirando ainda na linha 3 e mantendo-se o resto... Pelo acima mencionado protocolo. Imposto pelo acima mencionado protocolo. Muito bem. Então, vou ler o ponto 10. A palavra ainda sai da linha 3 e na linha 5, como é imposto pelo acima mencionado protocolo adicional à Convenção de Oviedo. Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado. Ponto 11. Quem se quer pronunciar sobre o ponto 11?
Exigido.
Professora Rita. Quem se quer pronunciar sobre o ponto 11? Ninguém se quer pronunciar sobre o ponto 11. Quem se abstém? Quem vota contra? Ninguém. Na conclusão, tinha ficado assente que, na linha 19 e 20, há uma revisão da sua redação no sentido de serem acautelados os aspectos assinalados acima nos pontos 7 a 11. Isto tinha ficado consensual desde o início da reunião, só para lembrar e ficar gravado. Sendo assim... Diga, faça favor, terminou. Quer acrescentar algum ponto? Diga.
A lei chama-se mesmo de dadores falecidos, é assim que se chama a lei? Ou um despacho? Chama-se de dadores falecidos? Dizer, porque normalmente a terminologia aceita internacionalmente é dadores de coração parado. Não sei porque é que eles fizeram dadores. Não sendo esta a terminologia, em todos os países se utiliza non-beating heart transplantation e em Portugal chama-se dador de coração parado.
A transcrição, entre aspas, do que diz o ofício.
É o que é.
Não, mas se calhar a sua proposta também nos podia sugerir uma alteração da legislação, não é? Se considerasse.
Faz o tal com o anexo, já diz isso, não é?
O ofício.
Já diz? Está bem, ok. E depois outra coisa, eu não sei se não se deveria colocar qualquer coisa, isto é apenas uma sugestão, que não faço propriamente questão, mas acho que deveríamos reforçar e sublinhar isto, que era, no entanto, esta proposta não deve significar uma diminuição da procura no melhoramento de todas as estratégias que permitam melhorar o número de colheitas. Enfim, no entanto, a aprovação desta proposta não deve significar uma diminuição em todas as estratégias que permitam melhorar significativamente o número de órgãos escolhidos ou qualquer coisa assim.
E será o último parágrafo a seguir à conclusão?
Não sei, é uma sugestão.
Sim, senhor, não tenho nada contra. Se o relator não se opõe? Repita.
No entanto, esta proposta não deve significar uma diminuição na... Este espaço não deve significar a diminuição na procura de estratégias que permitam melhorar o número...
Devagar, que é para eu descrever. Não se importa. Ana Sofia, obrigado.
Melhorar o número de dadores ou de... Não é de dadores, é de colheitas, é de eficiência da colheita, não é? No número de órgãos de colheitas, o número de colheitas. Não é o
transplante,
é colheita, porque o problema está muitas vezes na colheita, que acolhem e depois não sabem.
Obrigado, professora Ana Sofia.
Como é que vão?
Muito obrigado, professora Ana Sofia. Professor Carolina? Professor Carolina?
Eu concordo com a introdução deste ponto, mas não pela negativa. No início, deve ser pela positiva. Portanto, deve a par ser acautelada uma estratégia de melhoria. Não é só eficiência. Não é só eficiência na colheita, porque há dadores que são desprezados, por exemplo, nem sequer são colhidos. São as duas coisas. Portanto, no número de dadores, na colheita, porque há vários fatores.
Passa por muita coisa, muito...
Exatamente. Portanto, disponibilidade dos próprios, não é? Portanto, mas a frase ser, senhora conselheira Ana Sofia, portanto, mas a frase no início ser feita pela positiva e não pela negativa.
Vamos ao ponto, eu penso que é consensual esta proposta da professora Ana Sofia, ninguém se abstém, nem ninguém vota contra, penso que é perfeitamente consensual, portanto está aprovada por unanimidade. Vamos ao ponto 6 da ordem de trabalho, estamos na hora, 16:45, colegas, o ponto 6, balanço e sugestão de outros pareceres. A professora Lucília, já vai, professor, mas isto não é um parecer, está bem, já lá vamos. Colegas, eu peço atenção. Não, preciso. Está bem, mas precisa. Outros pareceres na reunião da Comissão Coordenadora, eu pedi a todos os colegas encarecidamente, a 9 meses de terminarmos o mandato, ou 10, que quem queira fazer um parecer sobre um assunto que se enquadra nas competências do Conselho Nacional de Ética, faça o favor de o propor e avançar com isso. Há um pedido de parecer do Tribunal de Setúbal, do Hospital de Setúbal, com colegas, há um pedido de parecer do Hospital de Setúbal que chegou antes das férias do verão, ao qual há que responder, já se devia em rigor ter respondido, em que um grupo de colegas pergunta ao Conselho Nacional de Ética o que é que se deve fazer perante a recusa dos respectivos conselhos de administração e diretores a determinados medicamentos para doentes com hepatite C. Eu e o professor Renaud deliberámos sobre isto, também com a Cíntia, e achamos, mas queríamos trazer, obviamente, o assunto a plenário, porque acho que é importante que o plenário tome conhecimento disto, sobretudo se isto gerar alguma polémica ou contestação, achámos que devíamos responder qualquer coisa do género. Não é da competência do CNEC pronunciar sobre aspectos concretos desta natureza, embora se reconheçam a pertinência do pedido em causa. Quer dizer, não compete ao CNEC dizer se determinados doentes no serviço de gastroenterologia e de hepatologia do Hospital de Setúbal devem ou não receber o medicamento A, B ou C para tratar a hepatite C, porque nem sabemos qual é a situação clínica de cada doente, porque há determinados medicamentos, e mesmo que soubéssemos, para já não somos hepatologistas nem gastroenterologistas, e não nos compete dizer se para o doente concreto se deve tomar o medicamento A, B, C ou D. Pronto. Independente. Agora, se alguém se quiser, diga.
Não aproveito a ocasião para remeter para o nosso parecer.
Sim, podemos dizer.
Ainda não respondeu?
Ainda não respondi. E quisemos trazer isto
se
aqui a plenário.
Se aplicar o processo de decisão que nós preconizamos no volante...
Recomendamos a leitura do parecer tal.
Se aplicar o processo de decisão, com certeza que será ético. Se forem outros os critérios, não. Com certeza que não será
Sim,
ético.
Sim, senhor. Recomendamos a leitura tal. Muito bem. Muito obrigado. Outros pareceres para 2014, devo dizer que neste momento não temos nenhum parecer pedido pelas entidades designantes. Temos pareceres da nossa iniciativa em curso. O da saúde mental, que a professora Lúcia referiu, o da alocação, a dizer, afetação dos recursos em saúde, o da água, o da saúde pública. Não há, portanto, nenhum parecer solicitado pelas entidades designantes. Isto quer dizer que esses pareceres era bom que avançassem, até para justificar a nossa existência, não é? Até para justificar a nossa existência. Que estamos aqui para fazer pareceres, fundamentalmente, e uma conferência anualmente. Alguém quer propor algum outro parecer da nossa iniciativa neste momento ou não? Ninguém quer propor.
Devíamos perguntar à professora Maria de Sousa se os dois tópicos que ela refere, se ela quer que sejam objetos de parecer.
Ela diluá, quando vier à reunião, não vem cá desde março, não é? Ela dirá quando vier à reunião, desde março, que ela não vai. Aliás, esse era um outro problema que eu gostaria de falar convosco, que é os quórums tangenciais que nós temos, 10-11 em 19. Mas isso ficará para outra reunião, ou podemos discutir hoje, se quiserem, nos outros assuntos. Conferência, demografia, natalidade e políticas públicas, já partilhei com a coordenadora e acho que devo partilhar com o plenário, está tudo a correr bem, os cartazes foram enviados, os convites também. Peço a todos os conselheiros que queiram convidar alguém, personalidades ou pessoas ligadas à comunidade científica, ou por isso simplesmente amigos, que nos façam chegar o respectivo nome e endereço. O único qui pro quo que tive nestes meses passou-se a propósito do programa com a intervenção que terá lugar às 10 horas e na qual, como verão, se escrevia Universidade Técnica de Lisboa, que tivemos que apagar com o corretor. A Universidade Técnica de Lisboa já não existe desde 25 de julho. Quando o programa foi feito em junho e começámos a imprimir os documentos, existia ainda a Universidade Técnica de Lisboa. Foi com esta indicação que a respectiva conferencista se quis identificar, mas pessoas mais sensíveis e suscetíveis ficaram perfeitamente indignados por, não existindo a Universidade Técnica de Lisboa, nós ainda referirmos os nossos convites à Universidade Técnica de Lisboa. Eu tive o cuidado de explicar que não trabalhamos em cima do joelho e que não fazemos as coisas a partir do dia 25 de julho, mas mesmo assim as pessoas, houve quem me aconselhasse a deitar tudo para o lixo e fazer um programa novo que não dissesse a Universidade Técnica de Lisboa. Bom, e acho que quero partilhar isto com o Conselho de Ética. Alguém quer fazer algum comentário sobre a reunião de demografia, natalidade e políticas públicas?
Não, diga. Só sobre, mas por acaso a universidade existe desde o dia 31 de dezembro de 2012 e não, o que eu acho que é um disparate, obviamente, fazer cartazes novos, etc., por uma palavra. E, portanto, são as sensibilidades acrescidas, seja como for. É só uma pequena parte que o senhor professor também é da Universidade de Lisboa, certo. Da Nova.
Bom. Parabéns ao grafista. Poucas vezes nós tivemos que... Sim, senhor. Muito bem. Livro Bioética e Políticas Públicas, da Bioética às Políticas Públicas, Eu queria lembrar que a deadline proposta para apresentação dos trabalhos, não é dos títulos dos trabalhos, era janeiro, fevereiro de 2014. Portanto, quem quiser escrever... Era e é. Ah, sim? Era e é, porque o livro é para estar pronto em abril, maio. Portanto, janeiro, fevereiro de 2014.
Já não veremos se nos pronunciarmos sobre a extensão.
Não. Penso que o Dr. Rosalvo e a professora Maria de Sousa tinham feito uma proposta sobre a extensão dos capítulos. Havia uma proposta feita para ele e para a Maria de Silva e para a professora Maria de Sousa que está escrita. Pode-se ver isso. De qualquer forma, mais do que a extensão, gostava que houvesse desejavelmente um contributo de cada um dos conselheiros.
Já temos todos?
Não, nem pensar.
Não, bom, não é na sala, é no envio de temas.
Não, houve muita gente que não enviou tema nenhum ainda.
Quantos somos a ter enviado?
Nove em 19. Bom. Ponto seguinte da ordem de trabalhos, eu queria pedir desculpa aos colegas porque tivemos que desmarcar a reunião prevista para dezembro e adiá-la para janeiro, a pedido do Conselho de Bioética Espanhol. Eu sei que isso era mais importante. Dia 23 e 24 de janeiro, como diz na proposta da ordem de trabalhos, a pedido em Lisboa, a reunião, os colegas espanhóis vêm cá e propuseram como tema comum para eventual parecer e ponência, como eles dizem, portanto, para um documento comum. Eu, entretanto, vou-me encontrar pessoalmente com a professora Teresa López López. E o tema que eles propuseram foi proteção da saúde e os novos reptos do Estado Social, ou os novos desafios, neste caso, do Estado Social. Reptos seria a expressão espanhola. Proteção da saúde e os novos desafios do Estado Social. 23 e 24 de janeiro, em Lisboa. Entretanto, convém, eu vou-me tentar encontrar o mais rapidamente possível com o atual Presidente do Conselho de Bioética Espanhol, porque convém elaborar um documento conjunto para discutir, aprofundar, desenvolver e, eventualmente, votar. Seria o ideal era que fizéssemos um documento comum, como fizemos das outras vezes. Não. Do anterior só subsistem dois. Apesar da lei espanhola dizer que deviam subsistir metade, que metade do Conselho transita para o Conselho seguinte, só ficaram dois, o professor Carlos Romeu Casabona e Carlos Alonso Bedato. Todos os outros mudaram. Portanto, há 11 novos e 2 do anterior. Ponto seguinte, calendário das reuniões para 2014. Peço a todos que bloqueiem as respectivas datas e já dou a palavra ao Dr. Rosalvo Almeida e gostaria de que tivéssemos uma presença mais assídua pelo menos nas últimas 7 ou 8 reuniões deste mandato. Professor Rosalvo, Dr. Rosalvo.
Chamar a atenção que o que temos nas pastas é diferente já do que foi distribuído, portanto, houve aqui dois dias que foram corrigidos e perguntar ao Sr. Presidente se pensa pôr ao Conselho a decisão de que alguma destas reuniões se faça no Porto. Claro, não sim. Queria que desse a sua opinião, porque naturalmente o Sr. Presidente decide muitas coisas sem ouvir o Conselho. Mas já agora, sobre isto, sim, achava que devia ser pedido ao Conselho que se pronunciasse sobre qual destas reuniões se pudesse fazer no Porto.
É que aqui decidirmos e já agora gostava que desse exemplo de coisas que eu decida sem ouvir o Conselho.
Oh, tantas.
Bom, mas diga 2 a 3. Diga 2 a 3. São tantas, é fácil dizer 2 a 3. Não, é fácil, são tantas. Diga 2 ou 3. Não, desculpa. Eu também tenho muita coisa que fazer, mas...
Foi o senhor que decidiu que eu pudesse ir a Pádua a frequentar o curso.
Não fui eu que decidi que o Dr. Rosalvo Almeida fosse a Pádua a frequentar.
Mas na volta do correio. Sim, senhor, posso? Pode ir.
Posso responder? Não, tenho muito gosto. Tenho muito... Ana Sofia, eu tenho muito gosto em responder a isto. Desculpe lá.
Foi o senhor que decidiu.
Já vou
tirar
responder.
O tapete à rede ética.
Uma coisa de cada vez. Desculpem lá. Oiçam lá. Unilateralmente, que o Dr. Rosalvo Almeida tenha ido à reunião de Pádua sobre consentimento informado está claríssimo. Desde antes de eu ser eleito, e fui eleito com um programa que está escrito e que tenho repetido vezes sem conta, é rara a reunião em que eu não repito isso, que há uma rúbrica no orçamento do Conselho Nacional de Ética, que não existia no orçamento anterior, para que todos os conselheiros possam ir a reuniões ao estrangeiro, que eu tenho imensa pena que os conselheiros não vão e que pouquíssimos tenham ido, foi o Carolino e foi o Dr. Rosalvo, e todas as reuniões, eu insisto e convido, vão, vão, digam-me onde querem ir, digam-me onde querem ir, vão, vão, digam-me onde querem ir. Nunca fui contrariado por ninguém. Quando finalmente dois me disseram que estavam de ir, fiquei felicíssimo, Carolino e o Dr. Rosalvo Almeida. Ele acha que isto é uma decisão anticolegial e antidemocrática. Muito bem. Em relação a eu lhe ter tirado o tapete à rede ética, eu não lhe tirei o tapete nenhum à rede ética, porque a rede ética nunca pertenceu ao Conselho Nacional de Ética. Fiz o que pude para que a rede ética se iniciasse. Iniciada a rede ética, seguiu a sua autonomia e seguirá.
Não foi o Conselho?
Não fui eu, não fui nada aí, eu estava lá.
Até fez muito bem. Não fiz.
Oh, doutor Rosalvo. Sim.
O Sr. Doutor, o Sr. Professor até esqueceu-se de que não é a pessoa que precisa. Muitas vezes.
Muito bem. Oi, muito bem.
Sr. Professor, desculpe lá, mas é assim, nós temos mesmo.
Eu tenho todo o gosto, só um minuto, eu tenho todo o gosto em com o tempo necessário. Aqui, portanto, que isto fique lá para quem está. Infelizmente, a maioria não está. Eu tenho o gosto em que, com 19 elementos aqui possíveis, se discuta a minha antidemocraticidade e anticolegialidade, se alguns assim o entendem. E, infelizmente, por causa da rede ética, fui acusado por pessoas que muito estimo e que tenho muito estima de ser um ditador e de ser antidemocrata e que era um stalinista e tenho a consciência tranquila. Bom,
tenho
os documentos escritos. Foi por elementos da rede.
Senhor Presidente.
Em relação à pergunta que o Dr. Rosalvo Almeida me pôs e que eu tenho muito gosto de responder, reunião no Porto, absolutamente, estou totalmente de acordo quando entenderem.
Eu quero fazer
disponível
uma pergunta. Senhor
Presidente. Proponha, qual é? Qual é? Em que dia é? Em que dia é?
Sr. Presidente, uma no Porto e uma em Coimbra. Temos dois membros de Coimbra. Três membros de Coimbra.
19 de março no Porto, sim senhor, e Coimbra, combinamos na outra altura. Muito boa. Muito bem. 19 de março no Porto, Coimbra, depois combinamos. Muito bem. Vamos continuar a hora de trabalho. Está combinado. Está combinado. Posso continuar? Só está o João.
Mas Coimbra continua a ser uma cidade portuguesa, não?
Se alguma vez estiverem os três elementos Coimbra na mesma reunião, mas muito bem. Bom. Reuniões de bioética nos PALOPs, colegas. Esta data de 5 a 6 de maio, que será a nossa conferência 2014, pode eventualmente ser antecipada por conveniência com alguns colegas dos PALOPs que estarão em Coimbra no final de maio. Espero dentro de 8, 15 dias ter de abril.
Mas pode fazer o ponto de situação sobre essa reunião, por favor?
O ponto da situação é que, em princípio, está prevista para maio, estamos a fazer contactos, aceitam sugestões de nomes de colegas de Angola, Moçambique, não tem que ser profissionais de saúde, necessariamente, ligados à bioética, profissionais de saúde ou não. Aceitam sugestões de personalidades a convidar de Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, Timor, etc. E é para mim uma questão de honra que isto seja feito. Outros assuntos? Alguém quer falar de outros assuntos? Professor, muito obrigado.
Boa tarde.
Ninguém quer propor nenhum outro assunto? Então, boa tarde a todos. Bom, encontramos dia 23 de outubro.
Presidente, antes de dizer que está final, eu não percebi o ponto de situação. Portanto, ela foi adiada.
A reunião era para ter sido em 2013. Não tivemos respostas em tempo útil, favoráveis das pessoas a convidar e convidadas. E decidimos adiá-la para 2014.
E qual é isso que eu estou a perguntar?
Claro.
Qual é o ponto de situação?
ponto de situação...
Elas já responderam,
a primeira coisa a fazer é marcar uma data e depois convidar as pessoas. E depois... Não é? E a data é esta.
Não é essa a minha pergunta, desculpa lá. A minha pergunta é... Dentro ou fora da reunião, eu mantenho o livro. A questão é assim, não houve... houve vários convites formulados.
Sim, que não tiveram resposta.
E neste momento...
Agora vamos convidar outras pessoas, como é evidente.
Pronto, ok. Pronto, está bem, está bem, está bem, está bem, pronto. Pronto.